Hoje é dia do fonoaudiólogo e a gente vai entender melhor como é que é a atuação desse profissional no atendimento à saúde, em que áreas ele trabalha, como é que ele pode melhorar a nossa saúde integral. E para tirar todas essas dúvidas, nós estamos ao vivo com João Vitor Caroli, que é fonoaudiólogo. Bom dia!
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo
obrigado
certo.
Por estar aqui com vocês para falar dessa profissão tão linda que é a fonoaudiologia.
Primeiramente, parabéns pelo seu dia. E aí,
obrigado.
Eu queria começar essa entrevista com você explicando um pouco melhor qual é o trabalho desempenhado pelo fonoaudiólogo e como é que ele age na nossa saúde. Muita gente fala, fono é só para quem quer melhorar a voz, é para quem trabalha com isso. E isso não é verdade, né?
Não é verdade. A fonoaudiologia hoje, ela tem conquistado campos cada vez maiores na área da saúde. Então, o que é o fonoaudiólogo? Ele é o profissional da saúde que vai trabalhar as competências da comunicação humana. Então, a gente está falando de audição, a gente está falando de cérebro, né, linguagem, a gente está falando de músculo, que a gente chama de motricidade, e falamos de voz, que é o som que sai das nossas pregas vocais, né? Então, o fonoaudiólogo, ele tem uma abrangência de trabalho muito grande, com criança, com idoso, com profissionais da voz, com pessoas que usam aparelhos dentários, com pessoas que usam aparelhos auditivos. Então, o fonoaudiólogo aí está inserido em muitas coisas aí para a reabilitação da comunicação humana.
Você falou em reabilitação e também em movimento, né? Um dos aspectos também que o fono pode ajudar muito é em caso de perda de movimento ali nas funções orofaciais mesmo, né? De repente, por um acidente, algum procedimento que foi feito, que a pessoa passa por isso, esses exercícios com acompanhamento profissional de um fonoaudiólogo são muito importantes para a recuperação, né?
Com certeza. O AVC, que é uma doença que acomete muitas pessoas de uma gama de idade muito grande, né? Paralisias faciais, paralisias pós-cirúrgicas, né? Tudo isso, quando se trata de cabeça e pescoço, é o fonoaudiólogo quem reabilita o paciente.
A gente associa muito a fala, mas como você disse, né? A questão da escuta também e até da respiração está relacionada à fonoaudiologia. De que maneira que essa questão da respiração também é trabalhada e em que casos?
Certo. A respiração, ela é trabalhada principalmente para os profissionais da voz, né, que eles têm bastante ênfase na questão respiratória, mas também para os pacientes que são respiradores orais, que respiram pela boca, eles precisam aprender a respirar corretamente. Então, o nosso foco principal na fonoaudiologia quanto à respiração é ensinar a pessoa, o paciente, a utilizar a voz controlando bem a respiração, ou para os pacientes que têm essa queixa de respiração oral, ou até ronco e apneia, né, do sono, a gente tem que trabalhar questões respiratórias para esse paciente conseguir ter uma melhor qualidade de vida.
Falando um pouquinho sobre os distúrbios relacionados à fonação, à audição, quais são os principais que chegam ao consultório?
Olha, depende, né? Como você disse no começo, né? A fonoaudiologia não trabalha só com fala. Então, a gente tem aí áreas, sub-áreas da fonoaudiologia, igual tem na medicina, né? Que tem o cardiologista, tem o endocrinologista, tem o pneumologista. E na fonoaudiologia, nós temos aí muitas áreas de atuação. As principais é voz, que é relacionadas a distúrbios do som da voz. Que é aquela pessoa que fica rouca, tem dor para falar, aquela pessoa que, na hora que ela vai falar, ela sente incômodo ou perde a voz. Aí nós temos a área da motricidade orofacial, que é relacionada a respiradores orais, ronco e apneia, problemas de ortodontia, mastigação, né? Que também temos a disfagia, que é quando a pessoa precisa trabalhar a musculatura para engolir corretamente. Temos a audiologia, que é para quem tem perda auditiva, e também para controle de trabalhadores, né? Que estão trabalhando em lugares com muito ruído. E temos a linguagem, que eu acho que é assim, o mais conhecido, que é o que ensina as crianças a falarem melhor, né? Que é a parte que vai trabalhar a fala, né? Que é o processamento da fala pelo cérebro, a troca de letras, e também com o público idoso, né? Que são os afásicos, que tiveram algum tipo de doença neurológica, algum acometimento neurológico que teve a afasia, que é algum problema na linguagem. Então é tudo isso que a gente pode fazer. Mas cada área dessa, tá, Brenda? Dá para aprofundar cada vez mais.
E é muito importante colocar isso, né, João? Porque como tá ligado, né, a fonoaudiologia a outras áreas muito importantes, e a identificação, sim, da causa de um problema feita por um profissional pode resolver muita coisa. Então, de repente, a pessoa tem uma qualidade de vida muito ruim porque, sim, ela não consegue dormir direito, porque ela sofre de apneia do sono e aí acaba, exato, desenvolvendo até algum distúrbio também emocional, mental, por com conta, certeza, disso. E, de repente, ali, descobrindo a causa e tratando a raiz, né, junto ao fonoaudiólogo, a qualidade de vida integral dessa pessoa muda completamente, né?
Com certeza. Eu costumo dizer que as pessoas não conhecem a fonoaudiologia. Porque se elas conhecessem, elas viriam até nós para trabalhos de prevenção. Então, como a minha área é da voz, né, eu sou especialista em voz, eu atendo muita gente que está vindo agora porque quer aprender a falar melhor. Não é porque tem um problema, mas elas estão vendo que estão precisando ir para a internet, para as redes sociais, estão precisando falar com pessoas e não sabem falar. Assim como as outras áreas, a audiologia, por exemplo. Hoje nós estamos cada vez mais utilizando fones de ouvidos. Só que as pessoas não fazem um exame auditivo, só vão atrás disso quando percebem que a audição está prejudicada. Então, a fonoaudiologia está aí para servir a comunidade de uma forma de prevenção também, não só para reabilitar problemas, não, para prevenir problemas, seja de voz, seja facial, seja auditivo, seja de linguagem. O estímulo de tudo isso é muito importante.
Nesses casos, João, como que o paciente chega até você? Geralmente é por um encaminhamento de algum outro profissional ou ele mesmo que procura? E como você disse, né, o tratamento preventivo, ele ainda não é regra, tá se tornando, sim, mais comum, mas mais comum mesmo é a gente ver que a pessoa tá com um problema e precisa resolver. Então, ah, eu sou professora, sim, e aí eu passo o dia falando, eu sinto, ah, ali muito desgaste, né, dói, ou então já tô com calo na corda vocal e eu preciso, a minha voz é meu instrumento de trabalho, como é que eu vou fazer? Então, a hora que bate o desespero é que a pessoa procura ajuda, né?
Exatamente. Maioria, tá? Vamos dizer assim, as pessoas chegam até mim muito por indicação de outros ex-pacientes e por encaminhamento médico, né, principalmente. E tem poucos, tá? Mas tem uma minoria aí que vem por conta. Ah, eu percebi isso, eu percebi que a minha voz tá mais fraca, eu percebi que eu tô com dificuldade para me comunicar. Aí eles vêm atrás, assim. Mas a maioria é só quando aparece o problema. Porque não são problemas tão falados, né, Brenda? Tipo, assim, perder a voz. A pessoa sabe o que é perder a voz ou perder a audição, que eu acho que são uma das principais formas de comunicação que nós temos, só sabe isso quem perde ou quem tem um comprometimento disso, entende? Então, é até legal estar falando isso, porque é interessante, você que trabalha com voz, que utiliza a voz no trabalho, vendedor, atendente, advogado, quem atende ao público, fala, tem que procurar um fonoaudiólogo. Assim, é aquelas pessoas que usam fone o dia inteiro ou barulhos muito altos no trabalho, é importante, porque uma saúde da comunicação bem controlada, a gente vai ter uma longevidade aí de todas essas estruturas. Então, isso é muito bacana, cuidar sim.
Falando um pouquinho sobre o passo a passo, né? Às vezes, como você disse, a pessoa já identificou qual é o problema que ela tem, outras vezes não. Como é que é feito, sim, esse processo de avaliação, do diagnóstico, da terapia em si, né? Como é que é feita toda esse acompanhamento do paciente?
Certo. Normalmente, o paciente vem de duas formas. Ou ele vem primeiro na gente, ou ele vem de um otorrinolaringologista. Então, é muito importante a parceria, né, do fonoaudiólogo com o otorrino, porque o otorrino é o médico responsável por diagnosticar aí questões de comunicação humana, assim como pode ser vindo de um neurologista, vindo de um dentista, certo? Então, tudo vai depender da queixa, certo? E eu gosto de deixar isso claro, que cada paciente é um paciente. Porque as pessoas já chegam assim, oi, quanto custa? Quantas sessões vou precisar? Não é assim. Tem gente que em poucas sessões a gente resolve. Tem gente que vai demandar de um tempo maior, certo? Então, tudo depende da queixa, tudo depende do encaminhamento desse laudo médico e depende da resposta e também, que é o mais importante, da participação do paciente. Porque o exercício não se faz sozinho. E é chato, às vezes. Às vezes a gente não está afim, mas tem que fazer para conseguir resultado.
É isso, é igual ir na academia. Ah, não gosto de fazer musculação, mas para você ter ali um corpo saudável que te acompanha ao longo da vida, se não fizer, não tem jeito, né, João?
Exatamente, perfeito. Essa associação é o que eu faço com a maioria dos meus pacientes. A gente está falando de músculo, nós estamos falando de corpo humano, de estímulo. Então precisa treinar, precisa fazer e precisa seguir o que a gente prescreve, porque é assim que a gente vai ter os resultados, não tem outra forma.
Isso que você falou da questão muscular e também da estrutura mesmo, estrutura oral ali, cada um tem, de repente, uma estrutura um pouco diferenciada ou uma questão muscular que precisa ser trabalhada de maneira muito individualizada, né? Então, para realmente identificar qual é o exercício certo para você melhorar a sua fala ou então para você não desgastar tanto a sua voz ou para você recuperar o movimento que você perdeu, está te impedindo de falar corretamente. Isso tudo só mesmo um profissional com um olho muito treinado para poder dar esse acompanhamento, né?
Com certeza, e isso daí que você me falou, enquanto você falava, eu lembrava, né? Hoje aí com o TikTok, com o Instagram, a gente tem visto pessoas falando para aumentar o músculo aqui da bochecha, para ficar com o rosto quadrado, faz esse exercício, coloca a rolha na boca para trabalhar a articulação, faz exercício assim assado para melhorar a voz. A gente tem que entender que nós temos muitos exercícios e nem todos os exercícios servem para todas as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê aí na internet, porque é o que você falou. A gente precisa ter um olhar treinado, um olhar especialista, porque cada um é cada um. Às vezes, a pessoa tem aquela queixa, não é porque ela acha que tem aquilo, ela pode ser por uma coisa totalmente diferente. Então, o fonoaudiólogo está aí para resolver isso.
Existem casos em que a pessoa se autodiagnostica, como acontece em outras especialidades, começa a seguir ali a dica do influenciador e fazer um exercício...
Sim, com certeza.
E acaba prejudicando mais a situação dela em vez de ajudar?
Com certeza. Vou falar da minha área. Eu atendo muito cantor. Então eles veem muitas dicas na internet de voz e aí eles ouvem que fazer tal exercício vai melhorar e acaba piorando... Então, assim, tem, com certeza tem, porque nós estamos falando aí de uma área que é muito abrangente, né? Então, eles vêm fazendo exercício com muita atenção, fazendo tudo errado, e a gente tem que modificar todo o trabalho com eles, orientar muito bem esse paciente, descrever o tratamento para ele entender o que a gente está fazendo com a voz dele. Então tem, assim como nas outras áreas também. Por exemplo, da audiologia, que eu sei um que a galera faz aquele tirar cera do ouvido com vela quente, fazer gargarejo com um monte de coisa que não serve para nada, fazer exercício com rolha para melhorar a oratória. Gente, o fonoaudiólogo ele é o especialista para treinar isso daí, para te guiar no caminho certo.
É isso. Tem alguma dica? Você falou aí, já a gente frisou várias vezes, tratamento é individualizado, cada um precisa de um tipo de exercício diferente, mas tem alguma regra de ouro que serve para todo mundo que quer cuidar melhor aí da sua voz, da sua audição, sim, de todo esse sistema?
Olha, eu vou falar de uma forma geral. Se você sente algum acometimento na sua comunicação, procure um fonoaudiólogo. Seja, eu estou sentindo que estou ouvindo menos. Os sons agudos, por exemplo, não estou ouvindo. Procura um fonoaudiólogo especialista em audiologia. Estou tendo dificuldade para falar. Chega final do dia, eu não quero falar porque cansa, dói. Procure um fonoaudiólogo especialista em voz. Estou com dificuldade de respiração, estou dormindo mal, estou roncando, estou respirando pela boca. Procure um fonoaudiólogo especialista em motricidade orofacial. Tive algum acometimento neurológico, meu filho fala errado, meu filho tá com dificuldade, atraso na fala, procure um fonoaudiólogo especialista na linguagem. Não deixe esse problema piorar. Quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico. Tá? Então, a minha orientação é essa. E se você é um profissional que precisa da comunicação para trabalhar, procure um fonoaudiólogo também. Não espere aparecer só o problema. procure. Você trabalha na rádio, trabalha na TV, trabalha com o público, trabalha na internet, procure o fonoaudiólogo para ele te passar exercícios para te condicionar, para te passar dicas de comunicação e de como cuidar de todo esse aparelho importante que é a nossa comunicação, para que você tenha aí um bom desenvolvimento.
Com certeza, não espero o estrago ser feito, não. Age preventivamente, que é muito mais fácil de tratar, né?
Exatamente, não deixa piorar não, porque quando vem piorado já é mais difícil da gente resolver.
A gente estava falando sobre vários aspectos da saúde integral e a gente não pode deixar de levar em conta também a questão da saúde mental ligada, sim, a esses problemas de fala, né? Então, sim, de repente, quem sofre de gagueira, de língua presa, troca os sons, tem, sim, dislexia, muitas vezes acaba sendo ou vítimas de bullying, né, as crianças, exato, os adolescentes, ou então se sentem realmente mal com aquela situação, deixam de exercer alguma profissão, sim, ou de, sim, algum papel na sociedade por conta disso, e isso é reversível, isso pode ser, sim, tratado, né?
Pode ser tratado, pode ser melhorado. Isso que você falou não é só deixar certas situações, tem gente que deixa de falar por conta disso. Já atendi pessoas que têm trauma de falar por conta disso, então tem o que fazer. Se você sente qualquer uma dessas alterações que você descreveu, procure o fonoaudiólogo, porque a gente tem como te guiar e melhorar a sua comunicação. Isso é muito importante. Falar bem é o que a gente caminha aí para um futuro em que falar bem é uma coisa que vai ser necessária para todos.
É isso, tem que cuidar. E a fonoaudiologia pode mudar vidas. Sou aqui uma testemunha, eu era uma criança e adolescente com língua presa.
Olha que legal.
Quando é que eu imaginei que eu ia estar aqui trabalhando no rádio e te entrevistando hoje, né, João?
Exatamente. Aí, ó. Isso é muito, muito legal, esse testemunho teu, porque mostra que a gente fez um trabalho bem feito. Quem te atendeu foi um excelente profissional, porque você não ficou com traumas, você fala, se comunica e está feliz.
É isso, se você também aí passou por algum trauma, infância, adolescência, né? De repente, sim, ficou marcado aquilo, tá com medo de falar, como disse o João, né? Deixa de se comunicar por conta disso, procura um profissional, ele pode te ajudar e com certeza vai melhorar integralmente aí a sua qualidade de vida. João, obrigada pela sua participação aqui com
a
gente.
Eu agradeço, Brenda, muito obrigado.
Nós conversamos com o João Vitor Caroli, que é fonoaudiólogo, e hoje é o dia do fonoaudiólogo. Para você que também é profissional dessa área, tá aí nos ouvindo, parabéns pelo seu dia, pelo trabalho desempenhado. Nós conversamos aqui sobre a atuação desse profissional no atendimento à saúde integral. E se você quer ouvir novamente essa entrevista ou compartilhar com alguém que está precisando procurar um fono e ainda não foi, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. Entrevista vai estar na íntegra. Agora 11h22.